Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 85ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos a nossa vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da Bíblia, Mateus capítulo 10, dos versículos 26 ao 31. De quem devemos ter medo?
De quem devemos ter medo? Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que dois passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Amém.
Senhoras e senhores vereadores, a ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da participação desta reunião.
Conforme requerimento número 486 da mesa diretora, utiliza a tribuna o diretor do PROCON, senhor André Rispoli Recarte, para explanar sobre os casos de golpes, uso de dinheiro falso e fraudes ocorridas no município.
A tribuna está à disposição do diretor André. Antes do nosso diretor se pronunciar, gostaria de informar os senhores e senhoras vereadores que a fala do nosso diretor ela pode ser aparteada, ok? Então, assim que ele encerrar, nós já damos por encerrado a palestra, a palavra do nosso diretor André. Seja bem-vindo, doutor André, e a sua explanação a partir de agora.
Agradeço a oportunidade ao Bispo Padovan, cumprimentando ele, cumprimento as demais autoridades, o pessoal que nos assiste. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui na Casa do Povo, mais uma vez, explanar sobre um problema que nos preocupa diariamente, que é justamente os golpes. Historicamente, o PROCON já vem vivenciando uma evolução desta questão. Hoje, nós temos um percentual que atinge 4% das nossas demandas envolvendo golpes, seja golpes nas compras, seja golpes envolvendo instituições financeiras, empréstimos. Isso nos causa uma preocupação muito grande, Bispo, porque antigamente nós tínhamos como vítimas pessoas idosas, pessoas com pouco discernimento, pouca escolaridade. E hoje o percentual vem aumentando. Nós temos professores que caem em golpes, nós temos pecuaristas que caem em golpes, funcionários públicos. E a gente está aqui para, de uma maneira ou de outra, fazer com que as pessoas sejam orientadas a que não ajam por impulso, seja na hora de adquirir algum empréstimo, seja na hora de adquirir algum produto. Essa é uma data bem emblemática, porque quando se aproxima o final de ano, as pessoas querem limpar o seu nome, as pessoas querem adquirir produtos e principalmente custear as despesas que chegam já na virada de ano. Nós temos uma série de tributos que tem que ser pago já nos primeiros dias, material escolar, etc. E as pessoas agem com um certo impulso e não visualizo as questões principais de segurança. Então, eu dividi a minha palestra, e aqui eu quero deixar bem claro que, didaticamente, é muito melhor que eu seja interrompido, independente da minha fala, para que seja questionado. Didaticamente, isso é muito importante, facilita, inclusive, que eu explane melhor o tema. Eu dividi os golpes envolvendo as compras e os golpes bancários. No que diz respeito aos golpes envolvendo compras, nós visualizamos que o principal enfoque dos golpistas são justamente as compras online, aquelas que são feitas através do catálogo virtual, através dos meios digitais e principalmente por telefone. Essa é uma demanda frequente que nós temos. Existem clonagem de páginas de empresas renomadas nacionalmente. Isso nos traz uma preocupação, porque os PROCONs dos municípios, de uma forma ou de outra, eles orientam também o PROCON do Estado a emitir relatórios, colocar indexadores que demonstram o número de demandas que nós temos, e os PROCONs do Estado emitem relatório para a Senacom, justamente para que esse tipo de demanda não volte a ocorrer. Infelizmente, isso, como o próprio nome diz, não é já uma relação de consumo, já envolve o estelionato, já envolve criminosos. Nós temos visualizado ultimamente que os ataques a bancos, instituições financeiras caíram bastante, porque os golpistas, os criminosos, estão fazendo centrais clandestinas de atendimento, justamente efetivando esses golpes. Antigamente, os golpistas usavam o linguajar chulo, faziam com que, de uma forma ou de outra, as pessoas visualizassem que aquilo ali era um golpe, e hoje já não acontece mais isso. O estelionatário está usando um vocabulário muito próximo de um operador financeiro, ele está usando, inclusive, emblemas de instituições financeiras renomadas nacionalmente, ou seja, ele vai se capacitando. Como os órgãos que defendem os consumidores vão atuando e as polícias vão também desmartelando essas quadrilhas, eles vão se capacitando cada vez mais. Eles estão sempre um passo à frente. Então, a gente vai, de uma maneira ou de outra, orientando o consumidor. Uma das principais orientações que a gente visa é justamente visualizar que tipo de empresa nós estamos lidando. O PROCON do Estado de São Paulo tem uma lista bem extensa e atualizada, tá, que é municiada, inclusive, pela Senacom de Brasília, de todos os sites que são falsos, ou daqueles sites que dão problemas. Então, eu peço que as pessoas, antes de fazer qualquer tipo de demanda, procure ali, está em ordem alfabética, as pessoas podem visualizar que aquela empresa ali, a bem da verdade, não é uma empresa, é uma quadrilha que se formou para aplicar golpes. O próximo passo é visualizar no Reclame Aqui. Ali no Reclame Aqui nós temos justamente os procedimentos que são feitos com os consumidores. Os consumidores entram em contato com o Reclame Aqui, pesquisam, ali fazem a sua denúncia, fazem a sua reclamação, e aquelas empresas idôneas respondem prontamente, tentam de uma forma ou de outra fazer com que as coisas se resolvam amigavelmente. Essa é uma das principais missões do PROCON, resolver as coisas amigavelmente, conciliar. Então, visualizando ali qual a resposta que essa empresa, mesmo que tenha dado um problema pontual, que tipo de resposta ela deu para aquele consumidor. Ali, inclusive, tem uma pontuação, inclusive tem uma verificação se a loja respondeu adequadamente, se não respondeu. Então, o Reclame Aqui também é uma peça importante. O próximo passo, visualizar se aquela empresa tem vários meios de contato, não só aquele meio que está sendo acessado pelo consumidor. Muitas vezes o consumidor ele recebe no seu telefone ou até mesmo no seu e-mail propagandas. E aí é que está o perigo. Quando a pessoa recebe uma propaganda muito vantajosa, nós temos casos de pessoas que compraram uma TV de 65 polegadas, Full HD, XYZ, ou seja, um produto top de linha, por um preço muito abaixo do valor de mercado. Supostamente porque é uma Black Friday, porque é uma promoção para liquidar estoque, etc. Então, esse é um indicador muito importante que aquilo ali pode ser um golpe. Os valores muito abaixo do valor cobrado normalmente. A gente pede para a população que faça uma pesquisa antecipada, para que visualize se aquele produto dentro das condições normais físicas aqui na nossa comunidade, qual o valor que ele está sendo cobrado pelas lojas. Então faça uma pesquisa para depois ingressar no mundo virtual, para saber se essa propaganda procede ou não procede. Descontos a mais de 30%, 40%, já é um percentual que pode gerar aí um golpe. Então, visualizar os meios para que possa entrar e confirmar. O próximo passo, visualizar também se essa empresa tem algum problema no PROCON. Nós, no PROCON ali, a gente tem tido já algumas pessoas que vêm se municiando para saber se aquela empresa tem reclamações no PROCON, se tem reclamações no PROCON do Estado, qual a saúde daquela empresa perante a comunidade, não só municipal, mas também estadual. Então, essa, de uma maneira ou de outra, é um indexador importante. Também visualizando essas questões que envolvem monitorar o preço, ver se realmente é a empresa, nós temos clonagem de páginas idênticas à de empresas renomadas. Um exemplo, americanas.com.br. A página da Americanas, como eu dei por exemplo, é a página mais clonada que nós temos no Brasil. Tá? Eles colocam, em vez de Americanas, eles botam americanas2s.com.br. E isso aí, de uma maneira ou de outra, faz com que o consumidor caia num golpe. A gente vem municiando para que essas páginas sejam excluídas, mas até esse trâmite de exclusão demanda muito tempo e esses sites fazem muitas vítimas. Nós temos que também visualizar a questão que envolve as questões de como eu devo pagar esse produto que eu vou adquirir. Eu sempre oriento que pague através de um cartão. Um cartão para aquela compra específica, justamente para que não caia num golpe. Algumas pessoas erroneamente dizem que a clonagem do cartão é pegar o cartão físico, clonar ele. Não, a clonagem do cartão nada mais é que o estelionatário, o criminoso, ter o número do cartão e o código de segurança do verso. Basta para isso, para o cartão ser clonado. E muitas empresas pedem isso aí. Pedem o número do cartão e o código de segurança. A partir deste momento, a armadilha está feita e o consumidor cai nela. Existem várias pessoas que tiveram os seus limites de cartão de crédito esgotados porque foi fazer uma compra simples de um tênis, de uma camiseta, e ali, a partir deste momento, tiveram suas contas zeradas e, em alguns casos, inclusive, tiveram empréstimos realizados. A Lei de Proteção Geral dos Dados, infelizmente, ela veio para dificultar as pessoas de boa índole, porque o estelionatário, ele sabe de todos os dados da gente. Hoje, se a gente chegar, talvez, numa grande cidade, Caxias, Pelotas, principalmente em Porto Alegre, e quiser colocar o nome de uma pessoa com uma foto da gente, demanda poucos reais e poucas horas. Em questão de 2-3 horas, a pessoa já sai com um documento, com a foto da pessoa e com os dados de uma terceira pessoa que, a bem da verdade, vai ser uma vítima. Então, a gente pede para que as pessoas façam um cartão virtual para aquela conta específica, façam a compra e pronto, aquele cartão ele vai acabar, ele vai deixar de existir. Atentar muito à questão que envolve as compras, jamais perder o cartão de vista. Tá? Existem casos de pessoas que vão ali e fazem um pagamento e, de uma forma ou de outra, ela perde o cartão de vista e, quando entrega o nome de outra pessoa, outro cartão, às vezes esse cartão nem é mais válido. Né? São questões que podem até aparecer remotas de acontecer, mas elas vêm existindo. Nós temos casos de motoboys que, inclusive, prestam serviço para terceiros. E aí vai muito da idoneidade da empresa e também desse motoboy. Essa questão que envolve o cartão de crédito é uma questão que a gente é bem emblemática, né? Então tem que ter muito cuidado também. A questão que envolve as compras, a gente também sempre orienta que visualize quando o produto chega. Nós tivemos caso agora de uma pessoa que recebeu a caixa, supostamente seria de um celular, e a bem da verdade veio pedra dentro. Né? Então, atente, quando chegar ali o entregador, quando chegar o carteiro, já abra o produto, já visualize que tipo de produto. Se não for aquele produto, se for qualquer coisa distinta, já nem receba. Os próprios Correios têm ali um documento que demonstra que aquele produto ou não foi o que foi adquirido, ou de uma forma ou de outra é um objeto de fraude. Então, tem que ficar atento com essa questão também. No que diz respeito as compras é mais ou menos isso aí. Se alguém tiver algum tipo de questionamento, eu fico aberto, tá? E o próximo passo seria as questões envolvendo fraudes bancárias. As fraudes bancárias hoje, muitas pessoas recebem ligações supostamente de bancos e, por incrível que pareça, essas ligações são justamente de bancos, supostamente de bancos, que a pessoa tem a sua vida financeira. Ah, o André vai lá e recebe uma ligação do Banco Santander. Ah, mas realmente eu tenho relação com o Banco Santander. E por incrível que pareça, ele sabe o nome da minha mãe, ele sabe o nome do meu pai, ele sabe o número do meu CPF, ele sabe toda a minha vida financeira. Por isso que eu digo que a Lei Geral de Proteção dos Dados, ela veio para beneficiar não o consumidor, porque o consumidor, de uma forma ou de outra, ele está à mercê do estelionatário. Veio para beneficiar não o órgão de proteção do consumidor, né? Nós temos tido problema com algumas instituições, e diga-se passagem que a gente chega até o extremo, tá, de pegar e abrir demandas, fazer notificações, inclusive fazer autos de infração de instituições financeiras que desacreditam o PROCON. Quando o PROCON é acionado, não é porque o PROCON foi buscar alguém na rua, é porque alguém veio até o PROCON e pontualmente abriu uma demanda. Essa demanda, no momento que ela é aberta, o consumidor, ele dá poderes para que o próprio PROCON intervenha em nome dele. Então, a questão geral de proteção dos dados, ela nos trouxe uma preocupação muito grande justamente nesse sentido. Ela seria, de uma maneira geral, muito eficiente se um banco não desse os dados para ninguém, se uma instituição financeira não desse os dados para ninguém. Nós temos consumidores, e aí diga-se passagem, que chegam até o PROCON e dizem: olha, eu estou para me aposentar, eu não sei quando que eu vou me aposentar, está lá tramitando os meus documentos, mas a financeira fulano de tal já entrou em contato comigo e já disse que tem um X para me aprovar, porque a minha aposentadoria eu vou começar a receber a partir do mês que vem. Aí a gente fica pensando que lei geral de proteção dos dados é essa, né? Então a gente vê que existem furos aí no, na proteção dos dados dos consumidores. O consumidor hoje, ele é uma vítima, e é uma questão de tempo, que cada um de nós, porque todos somos consumidores, que cada um de nós caia num golpe. Então, de uma forma ou de outra, jamais passar os dados bancários. Todo e qualquer tipo de intervenção telefônica, pega e não seja grosseiro, só diga que vai entrar em contato com o seu gerente. Nós temos casos que envolvam essas questões, principalmente nos finais de semana, que é justamente quando as agências estão fechadas. Mas a gente sempre pede que tenha calma, que tenha um pouco de discernimento, para que quando chegar na segunda-feira, faça o contato adequado, ou que de uma forma ou de outra, peça os telefones formais de cada empresa. Hoje, cada um de nós, pelo menos uma vez por mês, devemos ir até o banco, visualizar as nossas contas bancárias, ver se não tem um implemento de nenhum desconto a qual o consumidor não reconheça, e principalmente saber quais os links adequados, qual o e-mail, qual o telefone, para que quando for abordado por uma suposta ligação por um suposto atendente, tá, recorra prontamente aos meios oficiais. Como eu relatei anteriormente, nós temos casos de pessoas que entram em contato, sabem de toda a vida do consumidor, supostamente para não cair num golpe, eles pedem número de senha, pedem contatos, etc, etc, e vão induzindo o consumidor para que, a bem da verdade, ele caia numa armadilha. Então, a gente vê que hoje o consumidor, ele é muito vulnerável, que de uma forma ou de outra, ele cada vez mais cai em armadilhas, justamente porque essas pessoas sabem de toda a sua vida financeira. Então, se for fazer qualquer tipo de confirmação, se caiu num golpe, se não caiu, se alguém está querendo comprar, que recorra a uma instituição financeira. Jamais passe dados para confirmar por telefone, mesmo que aquela pessoa já tenha confirmado praticamente que todos os dados da nossa vida, a gente pega e diz que vai entrar em contato com o gerente. Outra coisa que é muito importante, quando a gente vai fazer qualquer tipo de empréstimo ou financiamento, jamais antecipe valores. Nós temos uma gama muito importante de pessoas, principalmente envolvendo professores do estado, do município, que vão lá e querem tirar empréstimos, e a bem da verdade são golpes. Né? Eles dizem que tem que ter uma taxa para liberar o CPF, uma taxa para liberar o cadastro, e assim começa. Nós tivemos um caso emblemático de um pecuarista que estava solicitando R$500 mil de custeio, tá? Uma empresa do centro do país, e que apurou R$84 mil para fazer o bendito pagamento das taxas, e a bem da verdade nada mais é que um golpe. Ele se endividou ainda mais. Ele teve que vender animais que ele não gostaria de vender. E a gente vê como o estelionatário, de uma forma ou de outra, está se capacitando e está evoluindo na questão dos golpes. Então, tem que ter muito contato nessa questão. Tem que estar de olho antenado, vivo, para que não caia nesses procedimentos. Porque cada dia mais as pessoas estão precisando de dinheiro e cada dia mais estão sendo induzidas a erro. Eu fico à disposição, se os senhores quiserem fazer qualquer tipo de questionamento, tá? Eu acredito que seja mais salutar para que a gente faça um debate, justamente que eu vá respondendo qualquer dúvida que os senhores e as senhoras porventura tenham. Fico à disposição.
Com a palavra o vereador João Sei.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Zun Ancinello, bom dia, colegas vereadores, ao nosso plenário e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Doutor André, bom dia. Mais uma vez, uma grande satisfação receber o senhor na Casa do Povo. E nada melhor do que receber a instituição que defende os interesses do povo. Doutor André, hoje é uma fala bem rápida, eu só queria agradecer a dedicação de vocês e toda a equipe do PROCON, pois vivemos uma sociedade que nós temos mais deveres do que direitos. E quando a gente tem uma instituição que faz esse trabalho, de defender os direitos do cidadão, porque a gente está sendo, nós estamos tendo nosso direito exercido, doutor André. É como o senhor diz, quando nossos dados pessoais são invadidos sem nós autorizarmos, nós perdemos o direito a ter o sigilo, nós não temos mais isso. E qualquer um de nós, não é só a comunidade mais carente do bairro, somos nós. Nós mesmos, ao contratar uma empresa, contratar algum financiamento, nós sempre temos taxa embutida. Então, nós estamos perdendo o nosso direito. Então, a minha fala é muito rápida, ela é agradecer ao senhor, que leva o nosso reconhecimento a toda a equipe do PROCON, que a gente sabe que onde a gente fala toda, não é toda, é um diminutivo, porque a gente não tem a quantidade de pessoas para atender lá. Nós sabemos disso, não é culpa, é uma questão burocrática, administrativa, que a gente tem que pensar futuramente dos órgãos serem responsabilizados, mas a gente vê o trabalho que você se dedica lá incansavelmente, atendendo milhares de pessoas em 2024, restabelecendo os direitos dela, e nós só temos o poder legislativo que representa a confiança da nossa comunidade hoje, é te agradecer. Leva o nosso reconhecimento, o nosso respeito, e que tenhamos um 2025 abençoado e vocês possam seguir trabalhando em prol da nossa sociedade. Obrigado, doutor André.
Eu agradeço. Eu sempre friso que eu, como diretor, eu sou a vitrine. Por trás de mim, nós temos atendentes, temos funcionários e temos os estagiários. Nós temos uma rotatividade muito grande, isso nos prejudica, né? E a gente sabe que hoje o PROCON, a gente está gradativamente melhorando, né? E que de uma forma ou de outra nós temos aí um índice superior a 88% de satisfação, é um índice muito alto, né? E que de uma forma ou de outra nos traz uma satisfação. Mesmo sabendo que essas questões que envolvam direito do consumidor, o PROCON não tem toda uma competência que gostaria de ter, né? Nós temos questões que, de uma forma ou de outra, são levadas ao Poder Judiciário e que nós gostaríamos de administrativamente resolver. Tá? Agradeço a oportunidade.
Eu gostaria de informar novamente aos senhores vereadores que vocês têm o direito de apartear, mas se nós formos fazer debates aqui, então eu solicito aos vereadores que promovam uma audiência pública desse assunto ou trate respectivamente desse assunto nas comissões. Nós temos 15 minutos disponível para o doutor André, nós já estamos com 22 minutos, nós temos uma pauta extensa. Então, por gentileza, eu solicito aos vereadores que tenham compreensão e entendimento para que a gente possa já proceder com as considerações finais do doutor André.
Doutor, qual que é o modelo de golpe hoje que é mais aplicado? É via internet? É por telefone? Qual que é o meio de comunicação, o formato que é mais utilizado na aplicação do golpe?
Telefone. Telefone é o principal. Porque as pessoas hoje, com o advento da Covid-19, tudo era formalizado. Ou seja, tudo aquilo que era feito em matéria de empréstimo, de qualquer tipo de contratação, obrigatoriamente teria que estar impresso. Ou seja, através de um contrato. Com o advento da Covid-19, isso foi flexibilizado. Alguns empréstimos, algumas demandas, inclusive, podem ser feitas por telefone. E hoje a grande maioria dessas pessoas, elas estão sendo induzidas através do contato telefônico. O próximo passo é enviar um link através até do WhatsApp. Eles vão ali, emitem guias para pagamento, para supostamente ser liberado o CPF, ser liberada uma taxa administrativa. Ou seja, ali começa o golpe. Mas o principal número de reclamações é justamente que os golpes são feitos através do contato telefônico.
Doutor André, em nome do Parlamento Municipal, nós queremos agradecer a sua presença, a explanação de suma importância à nossa sociedade, à nossa comunidade uruguaienense. Fica aí um alerta a todos os nossos munícipes, a todas as famílias, cidadãos de bens, que fazem uso de redes sociais e também, durante o dia a dia, fazem compras físicas nas lojas, enfim, estejam atentos a todo e qualquer tipo de golpe. Eu interrompo a nossa sessão, agradecendo mais uma vez a presença do doutor André aqui conosco, de suma importância a sua fala. Interrompo a sessão para a gente fazer um registro e dar publicidade também da sua presença aqui. Senhoras e senhores vereadores, vamos retomando as nossas atividades. Solicito aos senhores e senhoras que ocupem seus lugares novamente. Pedimos aqui a presença na mesa da nossa secretária já para darmos continuidade à nossa pauta do dia, bastante extensa, com várias votações. Também peço aos vereadores, nós temos bastante votações hoje, que não se ausente do plenário enquanto nós não exararmos aqui as nossas votações do dia. Passamos à ordem do dia, solicitamos à nossa secretária que faça a leitura do requerimento.
Requerimentos ao Executivo. Número 494 e 496, protocolo 1732 e 1749/2024/LEG. Vereador Egídio Carvalho. Substituição e instalação de lâmpadas conforme locais indicados. Número 495, protocolo 1744/2024/LEG. Vereador João C. Gonçalves, informações acerca se o município pleiteou o enquadramento em alguns itens do Plano Rio Grande, programa do governo do estado. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos à nossa secretária a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor, número 490, protocolo 1736/2024/LEG, da mesa diretora. Ao prefeito Rony Melo, pelos 8 anos de gestão à frente da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Número 491 a 493 e 496. Protocolos 1741 a 1743 e 1753/2024/LEG. Vereador Carlos Delgado. Ao restaurante de La Denis, pelos 7 anos de existência. Associação Esportiva Uruguaianense, AEU, equipe sub-20, pela conquista do Campeonato Brasileiro de Ligas. A Escola de Educação Infantil, Primeiros Passos, pelo seu primeiro ano de existência. Aos instrutores do curso de formação da Guarda Municipal de Uruguaiana. Número 494, protocolo 1745/2024/LEG. Vereadores Carlos Delgado e Joalcei Gonçalves. Aos vencedores da 46ª Califórnia da Canção Nativa. Moções, votos de pesar. número 495, protocolo 1726/2024, vereadora Zuma Ancinello, pelo falecimento de Tiago dos Santos Carvalho. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. As moções, coloque em votação as moções, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Podemos, somando-se as moções,
progressistas,
PDT e republicanos também, somando-se as moções. Todas as bancadas, somam-se as moções. Em segundo turno de discussão e votação. Só gostaria de registrar também a respeito das moções, já lidas aqui pela nossa secretária vereadora Márcia Fumagalli, que na quinta-feira nós teremos aqui a presença do prefeito Rony Melo para receber a moção, explanar também a respeito do seu trabalho na quinta-feira e também nessa próxima quinta-feira, a última reunião do ano, nós estaremos fazendo prestação de contas do exercício de 2024 como presidente à frente do Poder Legislativo. Em segunda discussão e votação, solicitamos então a nossa secretária que faça a leitura da emenda do projeto à Lei Orgânica 1/2022, considerando que os pareceres já foram lidos no primeiro turno, destacando que a matéria ficou suspensa devido aos períodos de calamidade decretados.
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2022, protocolo 1067/2022/LEGE, da mesa diretora. Acresce e renumera parágrafos do artigo 76 da Resolução número 9, de 3 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município, Processo Legislativo Digital.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Com 10 votos sim e uma ausência, o projeto de emenda da Lei Orgânica 1/2022 está aprovado com uma emenda do vereador José Clemente. Em segundo turno de discussão e votação, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da emenda do projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2023, considerando que os pareceres já foram lidos no primeiro turno, destacando que a matéria ficou suspensa devido aos períodos de calamidade decretados.
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2023, protocolo 2570/2023/LEGE, Poder Executivo, altera a redação ao artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, concessão de praças e parques.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Com 9 votos sim, 2 ausências, o projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2023 está aprovado. Em discussão e votação únicas, solicitamos à nossa secretária a leitura dos pareceres ao PL 135.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei número 135/2024, procedência do Poder Executivo. Relator, vereador José Clemente da Silva Corrêa, do Podemos, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área à Organização Social Civil Guerreiros do Amanhã, AKGA. Da análise, devidamente apresentado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 135/2024, de autoria do Poder Executivo, para fins de que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área à Organização Social Civil Guerreiros do Amanhã, AKGA, passo a analisar e parecer. Ao analisar o presente proposição do Poder Executivo Municipal, verifica-se que o comprometimento da administração em buscar sanar problemas que afligem a comunidade, reconhecendo assim a iniciativa contida no projeto de lei número 135/2024, para fins de concessão de direito real de uso de área à Organização Social Civil Guerreiros do Amanhã, A iniciativa atende a objetivos de interesse público, como a promoção de desenvolvimento social e econômico na área concedida, possuindo características adequadas à atividade prevista, como localização estratégica, acessibilidade ou infraestrutura existente. A concessão proporcionará benefícios diretos ou indiretos à comunidade, especialmente redução de desigualdades sociais. O projeto de lei número 135 de 2024 se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 135/2024, de autoria do Poder Executivo, que objetiva a criação e o funcionamento do abrigo e clínica municipal para cães, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 22 de novembro de 2024. Vereador José Clemente da Silva Correa, relator, e demais votos a favor. Uhum. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 135/2024. Relatório. Chega a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária número 135/2024, de autoria do Poder Executivo, qual busca revogar a lei número 5.378, de 26 de abril de 2022, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área à Organização Social Civil Guerreiros do Amanhã, a AKGA. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como sua coerência junto aos cofres públicos e o impacto na sociedade local. Parecer. Frente ao presente projeto de resolução, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência do Poder Executivo para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente a revogação da lei em comento, eis que a AKGA não necessitará mais do local cedido pelo município. Assim, é importante frisar que a citada entidade está negociando outro espaço com infraestrutura física pronta, cujo local já vem sendo utilizado em seu dojo de treinamento. Deste modo, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sobre as normas internas desta Casa Legislativa. Frente ao exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 135/2024. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2024. Joalcei Alves Gonçalves, vereador, bancada progressista, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei número 135/2024. Cuida-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal, representado pelo Prefeito Municipal, que revoga a Lei 5.378, de 26 de abril de 2022, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área à Organização Social Civil Guerreiros do Amanhã, AKGA. O projeto de lei em análise tem como objetivo revogar a legislação que autorizou a concessão de direito real de uso de área, tratando-se de uma solicitação expressa da entidade, que informou que está negociando outro espaço com infraestrutura pronta, local este que já vem sendo utilizado em seu dojo de treinamento. Ante o exposto, acatado o projeto de lei número 135/2024, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2024. Vereador Egídio Carvalho, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 135 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária a leitura dos pareceres ao PL 149.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 149/2024, Protocolo 1727/2024/LEGE, procedência do Poder Executivo Municipal, ao que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.552.749,48. Relatório. Chega a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária número 149/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, qual busca autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.552.749,48. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como sua coerência junto aos cofres públicos e o impacto na sociedade local. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência do Poder Executivo para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente o pleito em comento. Eis que possui como objetivo alocar recursos nas seguintes rubricas: do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, piso da enfermagem na categoria econômica, de vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, fonte de recurso 1600. Transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo federal, bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, detalhamento da fonte de recurso 4505, atenção básica, por aporte de recurso para atender despesas do piso da enfermagem. Da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, na funcional, garantir um transporte coletivo urbano de qualidade em todos os modais e assegurar o direito à acessibilidade universal, na categoria econômica de auxílio financeiro a estudantes, fonte de recurso 1701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados, detalhamento da fonte de recurso, passe livre estudantil, por aporte de convênio para auxílio transporte a estudantes do ensino superior que utilizam transporte coletivo para deslocamento. Ademais, os recursos em tela servirão para atendimento da despesa de que trata este projeto, o aporte financeiro para atender despesas do piso da enfermagem, repassado à conta corrente 624073, dígito 2, agência 2844, da Caixa Econômica Federal. O aporte financeiro a realizar-se vinculado ao piso da enfermagem, repassado à conta número 624073, dígito 2, agência 2844, da Caixa Econômica Federal, e o aporte financeiro vinculado ao programa Passe Livre Estudantil 1209, repassado à conta corrente 712497, da agência 2844, Caixa Econômica Federal. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 149/2024. Sala das Comissões, em 16 de dezembro de 2024, João Alcei Alves Gonçalves, vereador, bancada progressista e demais votos de acordo.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Senhoras e senhores vereadores, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 149 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária a leitura dos pareceres ao PL 150.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 50/2024, Protocolo 1729/2024, procedência do Poder Executivo Municipal, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 9.862.718,36. Relatório. chega a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária número 150/2024. De autoria do Poder Executivo Municipal, qual busca autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 9.862.718,36. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como sua coerência junto aos cofres públicos e o impacto na sociedade local. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência do Poder Executivo para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente o pleito em comento, eis que possui como objetivo alocar recursos nas seguintes rubricas. Fundo Municipal de Saúde. Na funcional, prover e assegurar assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão. Na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas. Pessoal civil, fonte de recurso, 1621. Transferência fundo a fundo de recursos. Detalhamento da fonte de recurso, 4011, atenção básica. PIES NAAB, oficinas terapêuticas, rede. Na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal. Pessoal civil, fonte de recurso, 1600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo federal, bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte de recurso, 4500, custeio, atenção básica. Na categoria econômica de obrigações patrimoniais, fonte de recurso, 1621, transferência fundo a fundo de recursos. Detalhamento da fonte de recurso, 4011, atenção básica. PIES NAB, oficinas terapêuticas, rede. E na categoria econômica de obrigações patronais, fonte de recurso 1600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte de recurso, 4500, custeio, atenção básica, valores para folha de pagamento e encargos. Na funcional, garantir a cobertura das ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. Fonte de recurso, 1600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte de recurso, 4500, custeio. Atenção básica, na categoria econômica de auxílio alimentação. Fonte de recurso, 1600. Transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte de recurso, 4500, custeio. Atenção básica. E na categoria econômica de auxílio transporte, 5672. Fonte de recurso, 1600. Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte de recurso, 4500, custeio. Atenção básica, valores para folha de pagamento e encargos. Na funcional, implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde. Na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção, 1003. Fonte de recurso, 1600. Transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte de recurso, 4501. Custeio. Atenção de média e alta complexidade, ambulatorial. E na categoria econômica de indenizações e restituições, 1007. Fonte de recurso, 1600. Transferências, fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo federal. bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, detalhamento da fonte de recurso, 4501 custeio, atenção de média e alta complexidade ambulatorial, valores para ressarcimento de diárias a servidores. Na funcional, vacinação, vigilância das doenças, educação em saúde, convenção, seminários. Na categoria econômica de obrigações patrimoniais, fonte de recurso 1600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo federal. Bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Detalhamento da fonte de recurso 4502 custeio, vigilância em saúde. Valor destinado à folha de pagamento e encargos. Na funcional, acompanhar e fiscalizar o serviço prestado aos usuários do serviço, na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso 0040, valor para pagamento da UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas. Na funcional, pagamento de salários e encargos trabalhistas, implementação de pisos nacionais de profissionais da saúde. Na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. Na categoria econômica de outros benefícios assistenciais de servidor. Na categoria econômica de auxílio transporte. Na categoria econômica de indenizações e restituições trabalhistas. Todas na fonte de recurso 1500. Recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso 0040 ASPS. Valores destinados à folha de pagamento e encargos. Da Secretaria Municipal de Educação. Na funcional, manutenção do quadro de pessoal, educação fundamental. Na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, 1057. E na categoria econômica de auxílio alimentação, 1068. Ambas da fonte de recurso 1500. Recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso 0020, MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, respectivamente, para pagamento de vencimentos e pagamento de auxílio alimentação de servidores da educação do ensino fundamental. Na funcional, manutenção do quadro de pessoal educação infantil, pré-escolar. Na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, 1102. Na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor, 1110. Na categoria econômica, auxílio alimentação, 1113. E na categoria econômica de auxílio transporte, 1115. Todas da fonte de recurso, 1500, recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso, 0020 MDE. Manutenção e desenvolvimento do ensino, respectivamente, para pagamento de vencimentos e de benefícios assistenciais de servidores de educação infantil, pré-escolar, pagamento de auxílio alimentação e de auxílio transporte de servidores de educação infantil pré-escolar. Na funcional, manutenção do quadro de pessoal educação infantil, creche, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, 4875. Na categoria econômica de indenizações e restituições trabalhistas, 4877. Na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor, 4878. Na categoria econômica de auxílio alimentação, 4879. E na categoria econômica de auxílio transporte, 4880. Todas da fonte de recurso, 1500, recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso 0020 MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino. Valores para respectivamente, pagamento de vencimentos e de indenizações trabalhistas de servidores de educação infantil, creche. Pagamento de benefícios assistenciais de servidores de educação infantil, creche. Pagamento de auxílio alimentação e de auxílio transporte de servidores de educação infantil, creche. Ademais, os recursos em tela servirão para atendimento da despesa de que trata este projeto, a redução de dotação de transferências fundo a fundo de recursos do SUS, ASPS, custeio, e recursos não vinculados de impostos e do MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino e do provável excesso de arrecadação, conforme planilha de memória de cálculo, em anexo, por melhor análise. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 150/2024. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2024. João C. Alves Gonçalves, vereador, bancada progressista e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 150 está aprovado. Quero fazer o registro aqui do nosso sempre vereador Irani Fernandes. Logo mais estaremos aí reinaugurando a Galeria dos Presidentes, a qual o senhor será homenageado nessa manhã também.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã. Gostaria de incluir na ordem do dia o PL 151, que é orçamentário.
Coloque em votação a inclusão na pauta para votação ao projeto de lei 151. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A inclusão está aprovada. Votação de regime, urgência urgentíssima. Solicitamos aqui ao nosso vice-presidente, vereador João C. Alves, que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 151, em regime de urgência urgentíssima.
A justificativa. Encaminha a apreciação desse regime do Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 151 de 2024, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.746.000. Essa abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recursos nas rúbricas. A. Da Secretaria Municipal de Administração na Funcional, manter aprimorar as atividades da SECAD e atender os cargos gerais do município. Na categoria econômica, obrigações tributárias e contribuintes, 891. Fonte de recurso, 1.500. Recursos não vinculados do imposto, detalhamentos da fonte de recurso, 0001. Livre, o valor para pagamento do PASEP. B. Da gestão pessoal na funcional, folha de pagamento na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas. Pessoal, 901. Fonte de recurso, 1.500. Recursos não vinculados de impostos, detalhamentos na fonte, recurso 001. Livre, valor da folha de pagamento dos servidores. C. Do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, acompanhar e fiscalizar serviços prestados aos usuários do serviço na categoria econômica ou do serviço de terceiros. Pessoa jurídica, 1032. Fonte de recursos, 1.500. Recursos para não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recursos, 040 ASPS, valor destinado para pagamento do pronto-socorro. Servirá de recurso para atendimento às despesas que trata este projeto, redução dos valores da reserva de contingente. Pelo exposto, certo da pronta atenção e compreensão de vossas excelências e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado com regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município e concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa. Reafirmo nessa oportunidade protesto de distinta consideração, atenciosamente, Rony Pedro Socorro Melo, prefeito de Uruguaiana. Feita a leitura da justificativa, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jolsen. O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei 151. Em virtude do término da nossa legislatura, os projetos já foram analisados nas comissões técnicas da Casa. Solicitamos à nossa secretária a leitura do parecer, ao vereador Josei, a leitura do parecer ao PL 151 incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento. Documento. Projeto de Lei Ordinária número 151 de 2024. Lege. Procedência. Poder Executivo. Assunto. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.745.000. Relatório. Chega esta comissão para análise o parecer e projeto de lei ordinária número 151 de 2024, de autoria do Poder Legislativo Municipal, Executivo Municipal, a qual busca autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.745.000. Por fim, ressalta que acompanhado no artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado com o artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, o qual prevê a competência desta Comissão em Finanças e Orçamentos CFO analisar sobre o presente proposta legislativa, bem como sua coerência junto aos cofres públicos e o impacto da sociedade local. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se que de pronto a coerência no pleito e competência do Poder Executivo para propor a presente matéria. Já o pasto mérito entende-se prudente o pleito, em momento eis que busca a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.745.000, em detida análise do PLOA 151 de 2024, vê-se a abertura do crédito suplementar visa alocar recursos nas seguintes rúbricas. A. A Secretaria Municipal de Administração na funcional manter e aprimorar as atividades da SECAD e atender os encargos gerais do município. Na categoria econômica de obrigações tributárias e contributivas 891, fonte de recursos 1.500, recursos não vinculados de impostos. Detalhamento na fonte de recursos 001, livre. Para valor de pagamento do PASEP. B. Da gestão de pessoas na funcional, folha de pagamento na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas. Pessoal, 901. Fonte de recursos, 1.500. Recursos não vinculados de impostos. Detalhamento na fonte de recursos, 001, livre. Valor da folha de pagamento dos servidores. C. Do Fundo Municipal de Saúde. Na funcional, acompanhar e fiscalizar os serviços prestados aos usuários do serviço, na categoria econômica ou outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 1032. Fonte de recurso, 1.500. Recursos não vinculados, de imposto, detalhamentos na fonte de recurso. ASPS, no valor destinado para pagamento do pronto-socorro. Necessidade se faz mencionar que tais recursos servirão para o atendimento às despesas que trata desse projeto, a redução de valores da reserva de contingente. Informa ainda que a redução de dotação de recursos livres não vinculados de impostos e de transferências do Fundeb, conforme mostram os extratos de reservas dos saldos e documentos de todos os anexos. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere o dispositivo legais vigente, bem como sido instruído corretamente sobre as normas internas da Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária 151 de 2024. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2024, João Alcir Alves Gonçalves, esse que vos fala, vereador, bancada progressista, tem mais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Alcir. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 151 está aprovado. Solicitamos ao vereador José Alves a leitura dos pareceres ao balancete número 12.
Comissão de Finanças e Orçamento, balancete 12 de 2024, protocolo número 17 e 22 de 2024. Procedência, Poder Legislativo, balancete do mês de setembro de 2024. Relator, vereador José Alves Gonçalves, vereador Juca. Relatório. Chega à comissão para aparecer o balancete 12 de 2024 de autoria do Poder Legislativo, protocolado nessa casa sob o número 17 e 22, correspondente ao mês de outubro de 2024. Ressalta-se que o acompanhamento do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para o aumento e diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente FLA, numerado pelo Departamento de Contabilidade das Finanças 001 a 356 e folhas 22, numerados 357 a 777, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais de conformidade à Lei nº 4320 de 64, que versa sobre normas gerais e direitos financeiros da elaboração de controle dos orçamentos e balancetes da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2024. Relator, vereador João Alcei Alves Gonçalves. E demais votos a favor.
Senhoras e senhores vereadores, o balancete está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O balancete número 12 está aprovado. Em segunda discussão, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da emenda ao PL 132, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Colegas vereadores, ao nosso plenário, em nome do Poder Legislativo, também saudamos a presença do nosso doutor juiz. Doutor Inácio, seja bem-vindo ao Poder Legislativo de Uruguaiana.
Solicitamos, então, o vereador José Alves que faça a leitura da emenda do PL 132, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Em segunda discussão e votação, substituir, número 2. Protocolo número 1645 de 2024, lege, vereador Clemente. Ao projeto de lei ordinária número 143, protocolo número 1630 de 2024, lege, o vereador Clemente apresenta dispositivo na lei número 5.622, de 14 de novembro de 2023, que dispõe a proibição de estacionar veículos automotores, sejam carros, maquinários, motocicletas, caminhões, carcaças, chassi e outras partes de veículos ou estacionados em situação de caracteriza seu abandono em via pública no município e da outras providências, conforme a resolução do COTRAN número 985 de 15 de dezembro de 2022, artigo 279 da Lei Federal número 9.503/97, redação dada pela Lei Federal número 14.442 de setembro de 2022 e do Código Administrativo de Uruguaiana sob a Lei número 1970 de 16 de dezembro de 1988, artigo 24, 18º e 17º. 16º e 17º. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Para fazer uso da palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente e vereador Padovan, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que acompanha nosso trabalho de forma presencial aqui no plenário e a comunidade que acompanha pelas redes sociais. A nossa apresentação desse substitutivo ao nosso projeto de lei original é em razão da quantidade de veículos que temos no município de Uruguaiana em estado de abandono em via pública, e os proprietários desses veículos, de forma relapsa, não percebem, parece, o dano que isso causa. Além daquele dano, que não é somente um dano estético, mas ali nós constatamos a proliferação de doenças com acúmulo de água, onde a própria dengue é proliferada através do mosquito. Nós vimos ali veículos que servem de hospedeiro para ratos, cobras, como vimos em algum lugar, e também nós vimos situações que a comunidade nos chamou para constatar de pessoas que utilizam veículos abandonados em via pública para traficância, veículos estrategicamente, às vezes abandonado, colocado próximo a educandários, veículos que servem inclusive de motel na cidade. E nós, norteados então pelo Código de Trânsito Brasileiro, suas alterações, as resoluções de trânsito e o Código Administrativo do município, nós alteramos com o substitutivo apenas dando, além daquilo que a lei já faculta, vamos dar mais um prazo de 5 dias, através de uma notificação por adesivação pela Secretaria de Segurança, e a posterior isso, não adotadas as providências, vamos remover esses veículos ao depósito credenciado pelo DETRAN, para ir eliminando esta situação que acontece no município, que inclusive, reitero, é uma proliferação de doenças que acontece em razão desta postura. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador José Clemente. Passamos agora ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 132 está aprovado. Em primeira discussão, solicitamos ao vereador João C. Alves que faça a leitura dos pareceres ao PL 59/2023.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária número 59 de 2023, protocolo 767/2023. Procedência vereadora Zuma Cinello. Assunto: institui a campanha Abril Verde no município de Uruguaiana. Relator. Relatoria. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 59 de 2023, que é de autoria de vereadora Zuma Cinello, protocolada nesta casa sob o número 767/2023, que institui a campanha Abril Verde no município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence à vereadora, nos termos do primeiro artigo 66 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verificamos que cumpridas formalidades, se verifica a existência de amparo, tendo em vista que no mês de abril faz referência ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças de Trabalho, que acontece no dia 28. Desta maneira, o projeto de lei possui constitucionalidade, legalidade, não afrontando os dispositivos legais, tendo em vista instruído corretamente com as normas do regimento interno da Casa Legislativa. Diante do exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão e alterações propostas. Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2024. Vereador João C. Alves Gonçalves, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamentos. Relator, vereador Cristiano Bonaparte. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 59 de 2023, de autoria da vereadora Zuma Cinello, protocolado nesta casa sob o número 767/2023, que institui a campanha Abril Verde no município de Uruguaiana e da outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence a vereadores. A vereadora, nós temos do artigo 1º, 66 da Lei Orgânica do município. Ressalta também que, acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do município, bem como o artigo 44 do regimento interno desta casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre os aspectos financeiros de toda a proposição que concorra para o aumento e diminuição de receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que a proposta não encontra óbices para sua implementação, tendo em vista que no mês escolhido faz referência ao Dia Mundial em Memória de Vítimas de Acidentes ou Doenças de Trabalho, que aconteceu no dia 28 de abril no Brasil. Lei número 11.121 de 2005 institui a celebração dessa data. A iniciativa Abril Verde é uma articulação que busca conscientização de trabalhadores e empregados para a melhoria nas condições de trabalho e de saúde do trabalhador. Desta maneira, o projeto de lei em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno da Casa Legislativa. Diante do exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 20 de março de 2024, vereador Cristiano Bonaparte, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico, Mercosul. Relatório. Chega a esta comissão de análise para aparecer o projeto de lei ordinário número 59 de 2023, que é de autoria da vereadora Zuma Cinello, o qual busca instituir a campanha Abril Verde no município de Uruguaiana e da outras providências. Ressalta que, acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do município, cumulado com o artigo 45 do Regimento Interno da Casa, da Câmara Municipal de Uruguaiana, a qual prevê a competência desta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Mercosul, a analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como sua constitucionalidade, efeitos diretos e reflexos em nossa comunidade. Parecer. Em análise ao projeto de lei ordinária, verificamos de pronto a coerência no pleito e a competência da vereadora para propor a matéria. Já o pasto mero, entende-se que prudente que o pleito em comento, eis que busca instituir a campanha Abril Verde no município de Uruguaiana e da outras providências. A inclusa proposição tem como objetivo incluir no calendário de comemorações oficiais do município de Uruguaiana Abril Verde, a qual vista destacar a importância do tema na segurança do trabalho. Por fim, frisa-se que o objetivo é reduzir os acidentes de trabalho, os agravos de saúde do trabalhador, mobilizando a sociedade para a prevenção de doenças que ocorrem em decorrência do trabalho. A campanha tem como objetivo influenciar a redução de acidentes e doenças do trabalho, visto que a divulgação na imprensa, jornais de grandes circulações, na mídias sociais, redes de televisão e rádio, chamam a atenção da sociedade sobre a importância da prevenção de acidentes e das doenças ocupacionais. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 59/2024. Sala das comissões, 16 de dezembro de 2024. Vereador Marcelo Lemos, bancada PDT e votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereador José. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Quero registrar também a presença do delegado da Receita Federal, Dr. Wilsimar, aqui conosco hoje. Seja bem-vindo ao Parlamento Municipal. Solicitamos à nossa secretária a leitura dos pareceres ao PL número 90/2023.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 90 de 2023, Protocolo 1120/2023, Vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, que assegura a criança e o adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com 60 anos ou mais, a prioridade de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência, no município de Uruguaiana. Relator, vereador Carlos Delgado. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que o objetivo da proposição é assegurar o atendimento de crianças e adolescentes que tenham como responsáveis pessoas idosas ou com deficiência, com prioridade de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino, mais próxima de sua residência, aplicando-se por analogia a proteção e priorização legais já estabelecida essas pessoas, destacando-se tratar de uma importante medida de interesse público, que busca minimizar as dificuldades relacionadas ao deslocamento e acessibilidade dos alunos e famílias. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 6 de junho de 2024, vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência da vereadora para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente o pleito em comento. Eis que busca assegurar à criança e ao adolescente, cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com 60 anos ou mais, a prioridade de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência, no município de Uruguaiana. Frisa-se o intuito de proteger e garantir o direito da criança e do adolescente que se encontra em grau de vulnerabilidade. A prioridade na inserção destes não se caracteriza como privilégio, e sim uma derivação de ações afirmativas às quais tal público faz jus. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como não irá onerar despesas aos cofres públicos, sido instruído corretamente, sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei de ordinária número 90 de 2024. Sala das comissões, 16 de dezembro de 2024. João C. Alves Gonçalves, vereador, bancada progressista, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Em análise ao projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência da vereadora para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente o pleito em comento. Eis que busca assegurar à criança e ao adolescente, cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com 60 anos ou mais, a prioridade de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência, no município de Uruguaiana. Assim, este projeto de lei não tem como objetivo criar vagas no ensino público, mas tão somente organizá-las, já que, quando da distribuição, o poder público deve estar atento às necessidades, não só da criança e ao adolescente, mas também à realidade dos pais ou responsáveis, remanejando as vagas de maneira a equalizar o acesso e estimular a inclusão. Frisa-se o intuito de proteger e garantir o direito da criança e do adolescente que se encontra em grau de vulnerabilidade, a prioridade na inserção destes não se caracteriza como privilégio, e sim uma derivação de ações afirmativas às quais tal público faz jus. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como irá proporcionar a segurança e o direito aos infantes de nossa cidade, sido instruindo corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 90/2024. Sala das Comissões, em 16 de dezembro de 2024. Marcelo Lemos, vereador, bancada do PDT, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Gostaria de informar os convidados, as autoridades presentes que estão no nosso parlamento, por ser a última reunião praticamente já do ano, nós estamos aqui com uma pauta bem extensa, mas já estamos encaminhando aqui as votações finais, já iremos para a reinauguração da Galeria dos Presidentes. Mais uns 10 minutos, por gentileza, eu peço a compreensão dos senhores. Solicitamos às nossas secretárias a leitura dos pareceres ao PL 151/2023.
Projeto de Lei Ordinária número 151, protocolo 1942/2023, procedência vereadora Zuman Cinello, que institui no calendário de eventos de Uruguaiana o dia Florescer da Autoestima da Mulher e da Outras Providências. Relator, vereador Marcelo Lemos. Parecer. O presente projeto visa incluir no calendário de eventos do município de Uruguaiana o dia Florescer da Autoestima da Mulher, a ser realizado anualmente no dia 21 de setembro. O dia Florescer da Autoestima da Mulher garantirá mais qualidade de vida às mulheres, através de ações para desenvolver o autoconhecimento, autocuidado, autoconfiança, respeito e honra à sua história. O objetivo é promover o autoconhecimento, a consciência do próprio corpo, confiança e desenvolvimento físico, pessoal e emocional, com o intuito de trazer bem-estar à vida da mulher e da empreendedora uruguaianense. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. Diante do exposto, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 151/2023, de autoria da vereadora Zuman Cinello, sala das comissões em 1º de março de 2024, vereador Marcelo Lemos, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 151/2023, protocolado nesta casa sob o número 1942/2023, de proposição da vereadora Zuman Cinello, que institui no calendário de eventos de Uruguaiana o dia Florescer da Autoestima da Mulher e da Outras Providências. A iniciativa do presente projeto busca estabelecer no calendário municipal a data comemorativa do Dia Florescer da Autoestima da Mulher, para ser celebrada anualmente na data de 21 de setembro, como forma de estimular o autocuidado e autoconfiança do público feminino de nossa comunidade. É de suma importância enaltecermos o valor da mulher na sociedade, pois estaremos fortalecendo o público feminino, fomentando o empreendedorismo, para que as mulheres possam ter seu devido espaço, sem desigualdades, com a devida autonomia e respeito à sua história. Diante dos fundamentos legais, o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, e que não impactará no orçamento municipal. Diante do exposto, opino pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 17 de abril de 2024, vereador Cristiano Bonapace, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Em análise ao projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e a competência da vereadora para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente o pleito em comento. Eis que busca instituir no calendário de eventos de Uruguaiana o dia Florescer da Autoestima da Mulher e da Outras Providências. Por fim, frisa-se que o objetivo é promover o autoconhecimento, a consciência do próprio corpo, confiança e desenvolvimento físico, pessoal e emocional, com o intuito de trazer bem-estar na vida da mulher e da empreendedora uruguaianense. Diante do exposto, o parecer é favorável ao presente projeto de lei ordinária número 151/2023. Sala das comissões de 16 de dezembro de 2024, Marcelo Lemos, vereador, bancada do PDT e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Peço aos senhores e senhoras que estão presentes no plenário apenas mais um projeto que vai ser lido aqui os pareceres e já em seguida interrompemos a nossa reunião para a reinauguração da Galeria dos Presidentes. Solicitamos à nossa secretária a leitura dos pareceres ao PL 148/2024.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 148/2024. Poder Legislativo, Mesa Diretora, que altera a redação do anexo da Lei 5.543/2023, de 29 de junho de 2023, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e sua competência da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana para propor a presente matéria. Já o passo do mérito, entende-se prudente a alteração da redação da citada lei, uma vez que ampliará a cobertura das demandas da Escola do Legislativo e da comunicação entre os três poderes e entidades civis da sociedade. Portanto, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas constitucionais e internas desta Casa Legislativa. Frente ao exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 148/2024. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2024. Carlos Alberto Delgado de Davi, vereador, bancada progressista e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Públicos, Saúde, Educação, Segurança, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Em análise ao projeto de lei ordinária, verifica-se a coerência, bem como a competência da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana para propor a presente matéria. Já ao passo do mérito, entende-se prudente a alteração da redação da citada lei, uma vez que ampliará as atividades e coberturas das demandas que envolvem a Escola do Legislativo, imprensa e a comunicação entre os três poderes e entidades organizadas da sociedade civil. Portanto, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas constitucionais e internas desta Casa Legislativa, não vendo óbice a sua regular tramitação. Frente ao exposto, o parecer técnico exarado por esta comissão é favorável ao projeto de lei ordinária número 148/2024. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2024. Paulo Roberto Inda Cleino Bim, vereador, bancada do Podemos e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Registro também presente no auditório nessa manhã a dona Tânia Herrera, seu Manuel Herrera, da Atapur, bem como também quero fazer o registro da nossa vereadora eleita, diplomada na noite de ontem, vereadora Estela Luzardo. Mais uma vez queremos registrar também a presença do nosso juiz, doutor Nildo Inácio. Todos sejam bem-vindos. Nós vamos interromper a nossa reunião para a reinauguração da Galeria dos Presidentes. Só quero deixar registrado também que serão arquivados nos termos dos artigos 55 e 118 do Regimento Interno as seguintes proposições. Projeto de Lei Ordinária número 144 do Protocolo 1605/2024, LES, da vereadora Zuma Cinello, que declara utilidade pública à Sociedade Beneficente Islâmica de Uruguaiana. Senhoras e senhores, agradeço a compreensão de todos. Declaramos encerrada a nossa reunião desta manhã e as demais matérias retornam na próxima reunião, quinta-feira. Lembrando que na quinta-feira nós teremos a presença do prefeito municipal, que se receberá uma moção, né, pelo seu mandato de 8 anos aqui na frente da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. E também registro que nesta ocasião estaremos fazendo prestação de contas do exercício de 2024, a qual nós estamos na presidência do Parlamento Municipal. Registro também aos senhores vereadores que 9 horas e 30 minutos em ponto nós iniciaremos a nossa reunião. Agradeço a compreensão de todos. Estaremos indo então agora para a reinauguração da Galeria dos Presidentes. Obrigado a todos e obrigado pela compreensão de todos.